passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Natan Ferreira e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui nós reproduzimos um resumo do debate promovido todo mês pela bancada feminina no Congresso Nacional. E o programa de hoje fala sobre a influência das questões de gênero na participação política das mulheres. O dia 24 de fevereiro marca a data da conquista do voto feminino no Brasil. Foi nesse dia que, em 1932, o então presidente Getúlio Vargas assinou a lei eleitoral que garantia o direito de voto às mulheres brasileiras. No final do século XIX, por volta de 1890, a pressão já era intensa para incluir as mulheres no exercício do voto. Mas essa conquista só veio no século XX e foi permitida às mulheres casadas com atividade comercial autorizada pelo marido, ou se fossem solteiras e viúvas com renda própria. Votar já era permitido, mas ser eleita era outra história. História que continua a ser contada em 2017. Alguma coisa acontece para que o número de mulheres eleitas ainda seja tão baixo, apesar da população brasileira ser feminina na sua maioria. Quem traz os primeiros argumentos para essa discussão é Flávia Biroli, professora de Ciência Política da Universidade de Brasília, UNB.
Nós não estamos falando de exclusão aleatória. Nós estamos falando da exclusão e da subinclusão sistemática de um grupo de pessoas que se acentua no caso das mulheres negras, mas que tem um elemento de gênero muito bem definido, né? O grupo mulheres tem dificuldade para acessar os espaços de exercício direto de poder político por meio da ocupação de cargos eleitorais.
Flávia Biroli acredita que as barreiras estão numa estrutura que ainda garante aos homens os espaços de poder de decisão. Flávia está olhando para os que iniciaram mandatos neste início de ano. Cerca de 88% das cidades brasileiras são comandadas por prefeitos. As prefeitas ocupam cerca de 11%. Além disso, as mulheres deixaram de ocupar 18 cidades, ou seja, perderam espaço no comando local. Para Flávia Biroli, é uma reflexão a ser feita para encarar com antecedência o período eleitoral de 2018.
Nós tivemos, bem recentemente, nas eleições municipais, mais um momento que confirma que há dificuldades específicas para que as mulheres exerçam sua cidadania política ocupando cargos eletivos que permitam que elas tenham influência direta sobre os processos políticos, né? Então, o que ocorre quando há subrepresentação de mulheres é que a cidadania política das mulheres é incompleta porque o exercício de influência, ele é parte da cidadania política. Me parece fundamental entender que os partidos políticos são comandados por homens e que isso significa que quem decide para onde vai fundo partidário, definição de investimento em candidatura em vários sentidos, são homens. Isso é reposto a cada eleição.
Olhando para frente, a cientista política Flávia Biroli aponta mudanças a serem perseguidas para as mulheres no campo social, institucional e ideológico.
No que diz respeito à dimensão social, é muito importante que a gente dê passos na construção de formas aí possíveis da responsabilidade compartilhada pelo trabalho doméstico e pelo cuidado, porque ela incide sobre recursos básicos para o exercício da política, como tempo. Acesso a tempo é uma questão central. No âmbito político institucional, mudanças nos partidos políticos, né, mexer no modo como a alocação de fundos partidários se dá e, principalmente, construir cotas que impliquem presença direta nos espaços de poder, mas também dentro dos partidos políticos. Porque aí a gente mexe nesse elo que bloqueia o acesso das mulheres a diferentes instâncias. E para terminar, na instância ideológica, precisamos de trabalho continuado para desconstruir o sexismo, a misoginia e o racismo. Esse trabalho precisa existir nas escolas, no cotidiano, para que a gente construa um futuro mais igualitário no que diz respeito a gênero e raça, nos espaços públicos em geral e na política especificamente.
Outra data que marca o debate das mulheres na política é a aplicação da Lei de Cotas, que está fazendo 20 anos em 2017. E diz que pelo menos 30% de candidaturas devem ser de um mesmo sexo. Mas se a lei ajudou a aumentar o número de candidatas numa eleição, persiste o problema de efetivar essa candidatura, ou seja, de transformar uma candidata numa candidata eleita. Gabriela Cruz, da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas, destaca que o desafio de preencher essa cota com candidatas negras é ainda maior.
Eu, como mulher negra, eu tenho que viabilizar esses dois campos de atuação, tanto enquanto gênero quanto raça. Porque a mulher, como mulher, ela já sofre uma certa desigualdade. Mas para a mulher negra, com a questão da raça, a gente precisa ainda lutar bem mais para isso. E aí a importância que eu vejo das políticas de ações afirmativas na questão do processo político, principalmente na questão eleitoral.
Como política afirmativa, o Tribunal Superior Eleitoral já cobra dos candidatos o registro de cor na hora de pedir a candidatura. Esse dado pode ajudar os movimentos sociais a elaborar pautas e programas que atendam cada público. Com essa base de dados do TSE, já foi possível saber que este ano as câmaras de vereadores contam com apenas 32 mulheres negras no Brasil. É um parâmetro que certamente vai ser levado em conta nas campanhas para a Câmara dos Deputados em 2018. Quanto à diferença entre candidatas e eleitas, uma nova proposta está em curso no Congresso Nacional. Já foi aprovada no Senado e está em análise na Câmara dos Deputados uma mudança estrutural. A discussão ultrapassa o conceito de cotas nas candidaturas e vai para a garantia de vagas preenchidas. O texto inclui a regra na Constituição e prevê que 10% das vagas nas câmaras de deputados e de vereadores sejam reservadas às mulheres já na primeira eleição. Ao final de 3 eleições, essa reserva tem que chegar a 16%. Se esta regra já estivesse valendo, não aconteceria de quase 1.300 câmaras municipais serem formadas só por homens, como acontece nesse ano. Por enquanto, o fato é que 2017 inicia na política com uma menor presença de mulheres em cargos eletivos. Olgamir Amância, da Secretaria da Mulher do Distrito Federal, afirma que não é por falta de interesse. Ela traz o resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Data Senado, que comprova o que ela diz.
A pesquisa ela revela que 55% das mulheres elas acreditam que podem fazer a diferença e esse é o grande motivador para a sua iniciativa para se tornar candidata e mais. E que 53% das candidaturas elas são definidas a partir de uma decisão muito pessoal e não do estímulo dos partidos. Então, um entendimento histórico de que nós não participamos ou não gostamos de participar, ele precisa ser analisado com mais rigor. Então as mulheres têm interesse em participar e elas revelam isso a partir da própria pesquisa.
Então, se há vontade de participar, o que impede que as mulheres concretizem isso? Para Olgamir Amância, é aí que entra a estrutura social permeada pela desigualdade e pelo machismo.
Muitas mulheres não estão ali na reunião partidária ou nos fóruns partidários, muitas vezes porque não dispõe de uma estrutura que permita a elas se desvincular minimamente daquelas tarefas do trabalho doméstico e do cuidado. Isso obriga que essa mulher, ainda que deseje, que ela não possa efetivamente estar participando.
E como militante também na área educacional, Olgamir Amância aponta caminhos na escola para essa transformação estrutural. E aí entra o debate que está em curso sobre a reforma do ensino médio. Para Olgamir, preservar os ensinos de sociologia e filosofia pode contribuir para a discussão da realidade e a consequente transformação dela.
A participação, ela pressupõe uma consciência de realidade. Ela pressupõe você ser capaz de desvelar as contradições do contexto onde você está inserido. Isso vale para nós mulheres, como vale para os sujeitos sociais em geral. Nós participamos quando compreendemos as contradições da realidade. E isso também não cai dos céus. Isso é resultado de um processo de formação. Então, quando você retira a sociologia, você retira a filosofia, você retira a possibilidade de nós nos compreendermos e nos situarmos no conceito. Isso embota o nosso espaço de intervenção na realidade. Isso vai limitar a nossa ação, por exemplo, na esfera partidária.
Olgamir Amância gostaria que, na prática, os partidos políticos modificassem a maneira como tratam a questão da participação da mulher e a discussão sobre os problemas que afetam o seu cotidiano.
Você tem um encontro das mulheres do partido A, do partido B ou do partido C, mas você não tem um encontro do partido sobre a questão da mulher. Isso faz a diferença porque significa você compreender a questão da mulher como uma questão de homens e de mulheres e que está num contexto social que precisa ser debatido por todos e todas.
E o que acontece quando a mulher negra, consegue quebrar barreiras, desafiar a sua realidade? Trazemos dois exemplos. A primeira, Marise Nogueira, diplomata, militante de direitos humanos, ex-secretária de governo, conclui onde estava a motivação do seu trabalho e do seu ativismo.
Pela minha própria imagem de mulher e negra. E sabemos que nós que estamos sentadas nesse lugar conseguimos escapar do lugar onde está a maioria das nossas semelhantes. Nós sabemos que o nosso lugar, o lugar que foi definido para a gente, era outro.
Marise Nogueira tem consciência da importância que assume ao se tornar mulher negra líder.
Mas a gente também tem que saber o que a gente quer dessas mulheres que estão no poder. A gente não pode deixar de ter em mente que tem que estar bem definido e bem claro no projeto de governo o que é que o governo, o que é que o Brasil quer para as suas mulheres, o que o Brasil quer para os seus negros e negras. E nós temos que saber, nós que vamos conseguindo chegar a lugares onde a nossa voz é ouvida, também saber ecoar a voz do que as mulheres e os negros e negras querem do Brasil.
E o segundo exemplo vem da senadora Regina Souza, do PT do Piauí, bancária, professora, nascida na cidade de União, próxima de Teresina, única representante negra no Senado. Ela afirma que é preciso apenas ter coragem e se lançar nos espaços públicos.
Tem que ocupar espaço. Não é direto para vereador, não é direto para deputado. Você pode ir para a associação de moradores, para o sindicato e vai galgando esses espaços. A minha carreira foi assim, o meu trabalho foi assim. Eu acho que tem espaços. A gente precisa ler para algumas mulheres para ser encorajadas. Então, acho que a gente tem que também ter essa coragem.
E como foi discutido neste debate, o ano de 2017 se inicia na política com todas as câmaras municipais e prefeituras no geral com menos mulheres. E a senadora Regina Souza guardou para o final um dado que ela comemora como nordestina e que pode inspirar outras mulheres a entrar na política.
É que o Nordeste foi quem elegeu mais mulheres, tanto numericamente como percentualmente. Viva o Nordeste!
E o programa Pautas Femininas fica por aqui. O tema de hoje foi gênero, raça e participação na política. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek e Ramila Moura. Trabalhos técnicos de Wellington Araújo. Obrigado a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas. Os direitos da mulher em debate.